As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O município de Alcanena está a promover até esta quarta-feira a terceira edição do Festival de Biodiversidade, o Observa Carso. Este evento é uma organização conjunta do município de Alcanena, juntas e uniões de freguesia do concelho, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, do Centro de Ciência Viva do Alvial, de Carsoscópio, Ciência Viva e Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, entre outras entidades. O Festival da Biodiversidade Observa Carso decorre no complexo das nascentes dos Olhos d'Água, do Alviela, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e na abertura do certame, que se realizou no último sábado, contou com as presenças das entidades envolvidas, desde logo com o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, entidade gestora do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Rui Pombo, em representação do ICNF, destacava então esta realização conjunta com o município de Alcanena.
Mais uma edição do Observa Carso, integrado nas várias feiras que são organizadas pelo ICNF, neste caso em conjunto com a Câmara Municipal de Alcanena, vai já na sua terceira edição e, portanto, é um prazer novamente nós podermos associar e agradecer desde logo à Câmara a manutenção desta iniciativa que tanto tem dinamizado estes espaços. Estas feiras são uma oportunidade de aproximação das populações, das várias entidades competentes na gestão destes espaços e na manifestação daquilo que é as mais-valias que os parques naturais cada vez mais assumem no desenvolvimento regional, no desenvolvimento local e na promoção daquilo que é o país no seu todo. Nós somos um país de áreas naturais, nós somos um país naturalmente bom, um país com muitas ofertas e cada vez mais conseguimos as várias entidades de cada vez de forma mais capaz e mais aproximada de promover estes espaços e trazer esta economia associada à gestão destes espaços e à fruição destes espaços. Portanto, é com enorme prazer que aqui estou, é com enorme prazer que mais uma vez o ICNF aceita os desafios que as várias autarquias, as várias entidades competentes locais têm na dinamização destes espaços e, portanto, e na promoção e na fruição dos mesmos.
Para a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira, faz todo o sentido o Conselho aparecer associado a uma iniciativa como esta de promoção dos valores ambientais numa área protegida, como são os Olhos d'Água do Alviela.
Esta iniciativa existe neste local porque é um local por excelência, os Olhos d'Água, o rio Alviela, no Conselho de Alcanena, inserido numa área protegida, Parque Natural Serra de Aire e Candeeiros, conforme já referi, o município também com área integrada na Rede Natura 2000, com um sítio Ramsar, classificado desde 2005, que é o Polos Mira Minde, por isso faria e faz sempre todo o sentido o município de Alcanena posicionar-se na linha da frente das questões associadas ao ambiente, às questões de natureza ambiental, de âmbito ambiental, como tem procurado afirmar, e neste caso em concreto às questões da biodiversidade, à diversidade de vida em todas as suas áreas, genética, a nível da diversidade das espécies, diversidade dos ecossistemas. E esta oportunidade deste festival, que vai na sua terceira edição, aconteceu porque há um projeto, o InNature, um projeto que pretende desenvolver o turismo sustentável em áreas protegidas, em áreas classificadas, integrado num programa, um PROVER, é um programa de valorização económica dos recursos endógenos.
O entroncamento já está em flor, começou na sexta-feira a 5ª edição da Festa da Flor, iniciativa que demonstra o trabalho das associações, escolas e outras entidades do concelho que colocaram mãos à obra e realizaram trabalhos onde a flor, como é fácil de perceber, é ponto comum. Ruas e montras estão assim decoradas, sendo que o programa que segue até esta quarta-feira consta ainda de exposições, música, artesanato, entre outras iniciativas. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, para a ocasião da abertura desta edição, não se esqueceu do trabalho em equipa que possibilitou a realização do evento.
Nós teimamos em ter a ambição, em ter aqui, perseguir uma ideia de procurar que a nossa cidade tenha mais flores, que a nossa cidade seja mais florida. E nós queríamos conseguir isso convocando as flores para a cidade, em que cada um de nós desse um pequeno contributo. A Câmara dá algum contributo, as juntas dão contributo, as associações dão contributo, mas também cada um de nós, nas nossas casas, pudéssemos ter flores, umas mais, outras menos, e que pudessem florir as nossas varandas, as nossas janelas, para que cada vez mais passássemos nas ruas e víssemos flores nas varandas, víssemos flores na cidade. Porque a flor é, de facto, um elemento que traz graça à cidade, traz vida e traz alegria. E penso que todos nós queremos ter uma cidade mais alegre, com mais vida e também mais bonita. E por isso nós fazemos este programa, que é um programa, como já foi aqui explicado, tem um conjunto de iniciativas várias, desde espetáculos de música, desde workshops, desde, por exemplo, passeios em charrete.
O município de Ferreira do Zêzere está a preparar o lançamento de uma publicação sobre os festivais gastronómicos que decorrem anualmente no concelho. Esta publicação contará com referências para o Festival Gastronómico da Fava, o Vai à Fava, o Festival Gastronómico Migas com Todos, o Festival Gastronómico da Abóbora e o exótico Festival Gastronómico do Lagostim de Rio. Cada festival representa um produto característico da região e do concelho em particular e que vai assim merecer destaque nesta publicação, como refere o vereador da Cultura do município ferreirense, Hélio Antunes.
Relacionado com os festivais, estamos também, em conjunto com a Fundação Maria Dias Ferreira, a preparar um livro sobre a gastronomia do concelho, onde irá retratar não só a gastronomia, portanto, de um ponto de vista geral, como também depois toda esta temática dos eventos gastronómicos, com receitas que foram criadas até algumas já nestes festivais e que farão parte desse livro. Ou seja, estamos a consolidar todo este evento, todas estas atividades, de maneira, e agora estão já a dar frutos. Irão constar nesse livro de receitas do concelho, portanto, que é também uma maneira de protegermos o nosso património imaterial aqui do concelho. Portanto, temos já vários livros publicados, uns sobre artes e ofícios, outros sobre trajes tradicionais, danças e cantares, e agora iremos ter um sobre a gastronomia do concelho, que depois irá estar disponível também para quem quiser nos nossos postos de turismo, também em vários pontos de venda aqui do concelho. Mas que, acima de tudo, o que importa é proteger, portanto, estas receitas e, portanto, garantir que, portanto, está a marca do nosso concelho em todas elas. Os restaurantes aqui têm sempre um leque alargado de pratos, onde, desde entradas, pratos de carne, pratos de peixe, também algumas sobremesas que surpreendem, e irão constar nesse livro de receitas do concelho, portanto, que é também uma maneira de protegermos o nosso património imaterial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, foi inaugurado no último sábado, no Núcleo de Arte Contemporânea 2, situado no Edifício do Turismo, a exposição de fotografia comemorativa do 15º aniversário do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar. Trata-se de um conjunto de fotografias de vários autores que integram a associação irreverente e funcional que tem sede em Lisboa e que trazem até Tomar a sugestão de Mário Bernardo, a exposição O Escritório de França, fotografias sobre o Jardim da Estrela, espaço frequentado por gosto e por costume pelo professor José Augusto França. Cristina Azevedo Tavares, diretora do Núcleo de Arte Contemporânea, aborda alguns dos aspectos desta exposição que se encontra patente ao público.
Ter uma exposição um pouco diferente daquelas que nós temos mostrado, quer aqui nesta Galeria de Turismo, que é uma galeria muito bonita, quer também nas exposições que foram realizadas no espaço de concelho, uma vez que mesmo antes do museu existir já havia exposições no espaço do concelho mostrando criteriosamente alguns artistas da coleção. Na realidade é uma exposição sui generis, não só porque são muitas fotografias e a sala está com um ar muito preenchido, mas muito alegre também, como a ideia era também nos 15 anos do Núcleo de Arte Contemporânea do São José Augusto de França, de alguma maneira, e tendo em conta também a situação delicada da saúde do professor França, que não pode, mais uma vez, estar aqui connosco, no fundo fazer alguma homenagem ao professor, que não fosse uma homenagem também daquelas tradicionais, não é? Nesse aspecto, a ideia do Pedro, coadjuvada por todos os colegas, enfim, da Associação Irreverente e Funcional, de que faz parte o Dr. Mário, que faz parte o Rui, o Diogo, a Glória, etc., surgiu como uma possibilidade interessante de se relacionar um dos locais favoritos do professor João Augusto de França, que era precisamente o Jardim da Estrela, com o seu lugar de trabalho. E, de facto, aquilo que os fotógrafos exploram vão mais além, naturalmente, dessa significativa relação entre o professor França e a sua atividade enquanto crítico, historiador e professor, porque vão, no fundo, explorar aspectos também arquitetónicos, paisagísticos, de caráter também social e de ambiente do próprio Jardim da Estrela, que é um jardim romântico, não é? Enfim, aberto as suas portas em 1840.
Já abriu ao público, em Vila Nova da Barquinha, a pastelaria Sabores do Parque. Inaugurada esta sexta-feira, o novo espaço resultou da recuperação de um imóvel que se encontrava completamente degradado e que Diamantino Grilo e a família adquiriram com o objetivo de instalar este novo espaço de restauração, que futuramente terá também a funcionar um restaurante. A reportagem da ERT esteve na abertura do Sabores do Parque e falou com Diamantino Grilo sobre o projeto, que se encontra numa localização privilegiada da vila.
Este projeto foi evoluindo, pensou-se nele, foi-se fazendo e depois temos a laje, esta segunda laje feita, pensou-se em deixar isto preparado para fazer aqui no futuro uma esplanada aqui arosa, vistosa, aqui para o Parque Ribeirinho e todo o jardim, que são da quais para avistar Santarém aqui neste espaço. E é um espaço que vai ficar aqui para servir ali de apoio ao restaurante. Nunca será servir uma esplanada assim para aberta ao público diretamente, mas sim para os grupos que vierem aqui ao restaurante, têm um espaço onde poderão ter um bocado sossegados e tomar um digestivozinho, umas entradas e depois regressar à sala do restaurante para tomar a sua refeição.
O restaurante não vai abrir para já, é um projeto que está para breve também, não é?
Sim, a sua parte do restaurante estou a pensar no final de setembro pô-lo a funcionar. Mas entretanto, se só esta parte agora correr bem, se calhar até poderá arrancar mais cedo.
Falemos então da pastelaria, que é aquilo que estamos aqui a inaugurar hoje. O que é em termos de oferta este novo espaço?
A oferta é o gelado artesanal. Fiz ali um investimento bastante grande para minhas potes, vamos lá, mas sempre a pensar no gelado artesanal, que é uma das coisas que não existe aqui no produto, não existe aqui na nossa zona. Eu, em contacto com um amigo ligado a este ramo, mais concretamente do Nazaré, e que também se ajuda, essa ideia, que ficava aqui bem um espaço desse, e dei a aposta de comprar o equipamento e agora tentar pôr a máquina a funcionar e tentar rentabilizá-la e servir o cliente, não é?
Estamos a falar de uma pastelaria, naturalmente também aqui terá, digamos, aquela doçaria mais tradicional da região, não é?
Sim, na parte da doçaria é assim, isto, como sabe, isto é um meio, não é muito grande, e o cliente durante a semana se calhar não vai ser muito frequente. E então estou a apostar naqueles bolos já pré-feitos, que é Panique. Panique será a firma que nos irá fornecer quer o pão, quer os bolos.
Também o pão é um incentivo a que as pessoas de facto procurem o espaço. É um espaço relativamente grande para aquilo que é habitual aqui na Barquinha. Como é que foi de facto um risco que assumiu, não é? Como é que vê, digamos assim, esta sua aposta?
É uma aposta, a gente quando aposta pensa sempre no que vai correr bem, não é? E vamos trabalhar para que a coisa aconteça. Vamos tentar fazer tudo melhor, não faltar à qualidade, isso é um ponto essencial.
Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, marcou também presença na abertura do Sabores do Parque. O Autarca falou à reportagem da ERT desta localização privilegiada da nova pastelaria e da dinâmica empresarial que o Conselho vive.
Estamos numa zona perto do Centro de São Templário, junto ao próprio parque, junto às galerias de arte. De facto, grande afluência ao fim de semana por parte de pessoas da região, do próprio Médio Tejo e também não só de outros dos destinos que vêm aqui, que a partir deste momento têm uma zona de cafetaria, uma zona de gelataria para poderem consumir os seus produtos e no fundo também para poderem usufruir da paz e sossego que existe no nosso parque.
Este é um edifício que foi recuperado, digamos assim, era uma área completamente degradada.
Sim, exatamente. Este edifício, aliás, encontrava-se em ruína e foi a própria Câmara que o demoliu num processo judicial e depois o privado fez a sua aquisição a outro privado e foi possível edificar este espaço, que de facto é agradável, mas também tem a ver com uma estratégia, nomeadamente para o próprio... E acho que é visível em todas as casas uma estratégia de reabilitação que começámos no ano 2014 e que está a produzir os seus resultados, felizmente.
Investimentos são sempre importantes para o Conselho da Barquinha. Como é que estamos a esse nível?
Estamos bem, estamos bem. Vamos sair uma surpresa em breve, mas estamos bem. Isso significa que, de facto, as pessoas estão a comprar, estão a arrendar. Está a haver uma dinâmica em termos de edificação e também em termos empresariais. Vamos aguardar, vamos aguardar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
No próximo domingo, a Europa vai a eleições. A campanha que tem sido feita pelos protagonistas políticos, a começar pelo próprio Primeiro-Ministro, tem sido improdutiva e incapaz de fazer da Europa a verdadeira protagonista política destas eleições. Os nossos políticos têm-se perdido nos egoísmos nacionalistas, nos facciosos interesses sectários e num discurso que prima pela ausência de visão. E quem paga somos todos nós. Não será de estranhar a elevada abstenção. Creio que seja essencial regressar às origens. Creio que seja essencial inspirar-nos no magistério moral, no impulso ideal e na visão previdente dos fundadores da Europa, especialmente nestes tempos difíceis para o clima económico e político do nosso país e do continente europeu. Tenho a impressão que todos, a começar pelos políticos, deveríamos questionar-nos acerca da quota de responsabilidade. Não é preciso muito para constatarmos as grandes diferenças que existem entre os grandes ideais do passado da União Europeia e a crise de liderança do presente. Diante das constatações, não podemos desanimar. Pelo contrário, devemos reagir, tentando infundir no projeto europeu a visão e a coragem dos pais fundadores, como De Gasperi, Adenauer e Schuman. De Gasperi, por exemplo, tinha uma frase que sempre fez sentido na minha vida e na minha mente. Um político olha para as próximas eleições. Um estadista para as próximas gerações. Ouvindo os nossos políticos, sobressai sempre a ideia de que a sua única preocupação são as próximas eleições. A frase de De Gasperi evidencia de modo extremamente eficaz a enorme diferença que existe entre os nobres ideais e os grandes valores éticos que inspiraram os fundadores da Comunidade Europeia, agora conhecida como União Europeia, e os horizontes circunscritos ao dividendo eleitoral, as vacilações diante das volúveis pesquisas eleitorais e os objetivos de curto prazo que muitas vezes distinguem a atual liderança europeia e o debate político em Portugal. O tema Brexit ajuda-nos a perceber o custo da não-Europa. Somos obrigados a rigorosas políticas de austeridade, porque somos politicamente frágeis, porque uma verdadeira governação europeia simplesmente ainda não existe. A crise grega e a troika entre nós fazem-nos entender a urgência de se falar mais de exigência taxativa de mais Europa, ou seja, a necessidade de dar o salto de qualidade que requer o processo de integração europeia. Mas quem é que faz disto matéria de campanha para as próximas eleições europeias? Precisamos de políticos que nos falem da importância na defesa de credibilidade de cada um dos Estados-membros nos mercados financeiros. Que é preciso restituir credibilidade ao projeto europeu por inteiro. Precisamos de líderes que se inspirem nos fundadores da Europa para que esta volte a ser a verdadeira protagonista. Precisamos de líderes que convençam os mercados financeiros internacionais de que os povos europeus ainda são fortemente estimulados pela vontade política superior de defender os nobres ideais de solidariedade, liberdade e unidade nos quais se inspiraram os pais fundadores. Gostaria de terminar recordando algumas palavras proféticas de De Gasperi. Olhando para uma Europa que começava a nascer, segundo o método funcionalista, ele dizia que a construção dos instrumentos e dos meios técnicos, as soluções administrativas, são sem dúvida necessárias. Mas logo depois, advertia-nos sobre o risco de construir somente administrações comuns sem uma vontade política superior. E acrescentava ainda que sem ideal, sem calor, a construção europeia poderia também parecer um acréscimo supérfluo e talvez até opressivo, como aconteceu em certos períodos do declínio do Império Romano. Para dar um novo calor e um estímulo ideal ao projeto e evitar que as jovens gerações vejam a Europa como o sacro Império Romano em declínio, é necessária maior coparticipação dos cidadãos. É preciso superar o déficit democrático através da descoberta da dialética, da paixão pelo debate e o livre confronto, exprimindo a exigência de que a Europa financeira se una à Europa política. É a confiança nestes valores de liberdade que deveria inspirar os protagonistas durante a campanha e não o discurso da ofensa pessoal que tem marcado as intervenções dos nossos políticos. A Europa merece e nós também.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.